A busca incessante pelo poder é uma das principais características de quem vivencia a vida política todos os dias. E, geralmente, os jornalistas estão constantemente inseridos nesse grupo. Alencar Garcia de Freitas é um deles. Em razão disso, amanhã, na Biblioteca Pública do Estado, a partir das 7 horas da noite, será lançado o livro do jornalista Alencar Garcia de Freitas. O título é muito curioso, O Palácio e Gato. E o próprio Alencar explica o nome do livro.
É interessante, porque trata-se de uma autobiografia minha. E, junto com a autobiografia, eu estou publicando alguns artigos e crônicas dos quais eu tenho tido divulgação em sites, jornais, etc. Mas esses são inéditos. Como são inéditos, eu resolvi juntar todos nesse livro. E por que o Palácio Gato? Eu faço uma analogia do comportamento do gato, que é territorialista por excelência, com o comportamento do político. Não todos eles, mas a grande parte dos políticos são como o gato, territorialistas. Quer dizer, eles não têm nenhum amor, digamos assim, pela pessoa que está no poder, mas sim pelo palácio. Quer dizer, da mesma forma que age o gato. O gato não é amigo da pessoa, mas amigo da casa onde ele possa ficar. E assim, alguns políticos também agem. Eles são amigos de quem está no poder. E eu fiz, então, esse texto fazendo essa analogia. E esse texto é o primeiro do livro e serviu para dar título ao livro, entendeu? Na conversa que eu tive com o editor e com as outras pessoas que vinham me acompanhando para o lançamento desse livro, foi feita uma opção por esse texto e esse título, que é um título curioso, né? Então, nesse sentido, eu aproveitei o título de um dos textos, o primeiro que abre o livro, para fazer essa analogia entre o comportamento territorialista do gato e de alguns políticos.
Com quase 300 páginas, o Palácio Gato conta uma série de artigos e histórias de sua autoria que dão forma a uma biografia de quem teve a difícil missão de exercer a profissão jornalística durante a ditadura militar.
Eu costumo dizer para alguns jornalistas de hoje, nesses tempos mais recentes, depois da abertura democrática, que hoje é um pouco mais fácil fazer oposição. Naquela época, a gente, para fazer oposição, estava fazendo oposição ao regime militar. E fazer oposição ao regime militar era um risco constante de encana, entendeu? E eu, então, vivi essa situação porque, como radialista, nós tivemos na emissora, que eu dirigi durante muitos anos, a Rádio Capixaba, duas grandes edições de jornal falado, de manhã e de noite. O título do jornal era Rota Noticiosa. Nós tínhamos editorial, tinha o noticiário todo, e constantemente eu era confrontado pela minha condição de ser radialista, editor do jornal e também por ser líder sindicalista. Então você pode imaginar que deu uma mistura difícil para os militares suportarem, né? Quer dizer, alguém que é líder sindicalista, alguém que tem um microfone na mão, alguém que escreve e que combate o regime. E eu perdi a conta das vezes, que às vezes eu era de manhã eu estava sendo chamado na Polícia Federal, mais tarde eu era chamado no setor de censura dos Correios, porque os Correios tinham um setor de censura, e às vezes à noite eu estava no 38BI. Houve ocasiões de eu passar a noite toda lá no 38BI, porque eles ficavam me apertando e dizendo, querendo que ditar para mim como eu deveria fazer rádio, como eu deveria fazer jornalismo. E eu nunca aceitei. Entende? Mas eles sempre tiveram uma gentileza, se a gente pode dizer isso, comigo. Por que gentileza? Porque eles nunca me buscaram assim, algemados, no camburão. Mas me convidavam, entre aspas, para comparecer às vezes de manhã, de tarde e de noite. Por conta do noticiário, por conta das notícias e dos temas que nós discutíamos nesse jornal falado. Não foi fácil. Eu digo sinceramente, eu não sei se hoje, se o regime fosse igual àquele, se eu teria a mesma coragem que, ou disposição, digamos assim, para fazer o que eu fiz no passado. Entende? Porque naquela época, todas as vezes que eu fazia alguma coisa, alguma matéria mais polêmica, eu sabia que estava correndo o risco de passar algumas horas, viu, a convite, entre aspas, né, dos militares, ou da Polícia Federal, ou do setor de censura, que funcionava nos Correios, para me explicar o porquê daquela matéria, entende? Mas eu nunca recuei. Eu não foi fácil para mim, não, nem para mim, nem para aqueles que trabalhavam comigo. Eu formei uma equipe muito boa, uma equipe com jornalistas e radialistas de outros estados, de Minas, de São Paulo, Santa Catarina, do Rio de Janeiro, e os nossos profissionais daqui fizemos uma sólida equipe de radiojornalismo, entendeu? Com editor, redator, com toda uma equipe completa, que trabalhava assim, com muita seriedade. Os problemas vinham, as denúncias surgiam e nós dávamos voz às denúncias que vinham a nós, entende?
Mineiro de nascimento e capixaba de coração, Alencar, um dos pioneiros do radiojornalismo em nosso estado, retrata com cores vivas e linguagem coloquial seus mais de 20 anos como locutor, apresentador de programas radiofônicos, entrevistador, redator e editor-chefe do jornal falado Rota Noticiosa, apresentado pela Rádio Capixaba em duas grandes edições, pela manhã e pela noite. Sobre a motivação para escrever o livro, o jornalista afirma que sempre gostou muito de escrever e que, além disso, precisava registrar esse comprometimento ético do jornalismo com a sociedade.
A motivação é que eu escrevo muito, e escrevo há muitos anos. Trabalhei em rádio muitos anos, e ultimamente eu tenho escrito mais para jornais e sites. E por quê? Exatamente porque, no meu sentimento, eu vi a necessidade, já que esses são textos inéditos, que esses textos mandados para jornais não foram aproveitados, eu comecei a me sentir na obrigação de torná-los públicos através de um livro. Entende? Por isso é que eu resolvi escrever o livro. É uma oportunidade para contar a minha história de vida, como eu comecei lá na minha cidade de Aimorés, como locutor de rádio, e bancário e locutor de rádio, depois transferido para Vitória. Continuei como bancário, locutor de rádio, depois passei a ser executivo, inclusive, de uma emissora de rádio, da Rádio Capixaba, que eu dirigi durante muitos anos.
Durante o lançamento, os interessados em conhecer um pouco mais de um dos principais jornalistas do estado poderão adquirir o Palácio e Gato, sendo que parte da renda da vendagem dos livros será revertida em forma de roupas para bebês e artigos de uso diário, respectivamente, para Promatre, em Vitória, e a Cadec, em Terra Vermelha, Vila Velha.
Bom, o convite está feito. O lançamento será amanhã, a partir das 19 horas, na Biblioteca Pública do Estado, lá na Enseada do Soá. Os que forem para o lançamento do livro, certamente vão encontrar, não digo uma história inventada, mas algo real da minha vida, do jornalismo, do que eu vivi lá no passado, entende? Eu acho que seria até interessante que aqueles que gostam de conhecer um pouco da história não a história recente, mas a história mais antiga, estão convidados para estar lá para assistir, para participar do lançamento do livro. Ele tem um objetivo também. Parte da renda da venda do livro será destinada a duas instituições, a Promatre e o CADEC de Terra Vermelha.
Então coloque na sua agenda. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, será lançado o livro Palácio e Gato, do jornalista Alencar Garcia de Freitas, na Biblioteca Pública Estadual, localizada na Enseada do Suá, em Vitória. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.